Som, teste, ei. Som, teste, um, dois, três, teste.
Bom dia a todos, bom dia a todas. A população de Araguari que está nos vendo nesse momento, aí no TV Câmara, YouTube, Facebook, Instagram. Hoje é audiência pública do relatório da gestão 2022, né, do quadriênio. Então, a gente preside a Comissão de Saúde, então, quatro meses... Nossa secretária, junto com os funcionários da saúde, nos apresenta esse relatório dos gastos do quadrimestre de 2022. Para fazer parte da mesa, eu convido a nossa excelentíssima secretária, Soraya Ribeiro de Moura. Nayara, faz favor para mim, vai lá e conduz eles para mim, por gentileza, melhor. Convido também a controladora do Fundo Municipal, a senhora Fernanda Vaz, para fazer parte aqui também, na mesa. Quando você quiser sentar, pode ficar à vontade, Fernando. Convido também a senhora Fernanda Coutinho, controladora interna, para poder fazer parte aqui da mesa também, por gentileza. Quero fazer o convite também ao senhor Gustavo, né, controlador-geral, por favor, fazer parte aqui da mesa também. Fique à vontade, onde o senhor quiser sentar, fique à vontade, a casa é sua. Faço convite também ao nosso subsecretário, o Silvio, por favor, em fazer parte com a gente aqui da mesa também. E a nossa subsecretária, né, de Serviços Urbanos, a Luciana, por favor, vem fazer parte com a gente aqui também da mesa, por gentileza. Silvio, vem cá. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, Câmara Municipal de Araguari, realiza na presente data, 14 de outubro de 2022, audiência pública para a apresentação pelo órgão gestor do SUS do município dos relatórios da gestão da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2022. Em observação disposto no artigo 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141 de 13 de janeiro de 2022. O prefeito Renato Carvalho Fernandes, por meio de ofício número 2591/2022, enviou os relatórios de gestão de saúde referentes ao segundo quadrimestre de 2022. Dando início ao trabalho, concedo a palavra à excelentíssima senhora secretária de Saúde, Soraya Ribeiro de Moura.
Fica à vontade, secretária.
Boa noite. Bom dia, vereador. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, nós estamos aqui nessa casa, tendo essa oportunidade de apresentação desse relatório de gestão do segundo quadrimestre de 2022. E nós vamos apresentar aqui alguns dados para a nossa população, do nosso trabalho, o que a Secretaria de Saúde, através da Prefeitura Municipal de Araguari, tem feito.
Fique à vontade, secretária.
Vamos iniciar pelos dados demográficos. né, a nossa população estimada em 2021 de 18.361 habitantes. É muito importante a gente falar da questão da população. Nós estamos aí com censo ocorrendo, né? É importante que todas as pessoas que estejam nos assistindo abra a porta para o recenseador e preste as informações adequadas, porque o recurso que é destinado ao nosso município, à Secretaria de Saúde, ele é baseado nos dados do IBGE. Então, é muito importante que todos recebam esse recenseador e preste todas as informações solicitadas para que a gente tenha esse recurso. Nós estamos aqui com a taxa de nascidos vivos, residentes em Araguari, e a gente faz uma comparação dos anos anteriores, né, essa quantidade. Em 2017, nós tivemos 1.421 pessoas, crianças, nascidos vivos. Em 2018, 1.426. 2019, 1.240. 2020, 1.253. 2021, 1.529 crianças nascidas vivas. E nesse quadrimestre... Pode mudar, por favor. No primeiro quadrimestre de 2022, nós tivemos 541 crianças nascidas vivas e, no segundo quadrimestre, 414 nascidos vivos. Nossas taxas de coberturas vacinais no município, ela é baseada nessa taxa de nascidos vivos, então é muito importante a gente solicitar que toda a nossa população leve seus filhos, né, esses recém-nascidos, essas crianças menores de um ano, para receber as primeiras doses de vacinação. Aqui nós também trazemos os dados de óbitos por CID, e aí, se a gente comparar a maioria dos óbitos no primeiro quadrimestre que a gente teve de 2022... Oi? O CID é o Código Internacional de Doenças. E aí, todo diagnóstico ele é dado pelo CID. E todo atestado de óbito, ele também traz o CID, que é a causa-morte. Então, nós temos aqui doenças infecciosas e parasitárias. Nós tivemos, nesse segundo quadrimestre, 40 óbitos por essas doenças, né? As neoplasias, 45 óbitos, doenças de sangue ou hemopatológicas, 3 óbitos, e doenças endócrinas e nutricionais, 23 óbitos. Aí entra aqui a questão do diabetes, né? Transtornos mentais e comportamentais, nós temos aqui 6 óbitos no segundo quadrimestre, e aqui entra também a questão do suicídio. Doenças do sistema nervoso, 14 óbitos, doenças do ouvido e da apófise, 3 óbitos, doenças do aparelho circulatório, 61, aí entra aqui os infartos, hipertensão, né, todas as doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Ao respiratório, 34, entra aqui a influenza, entra aqui também a questão do COVID, né, que causa uma síndrome respiratória aguda grave. E aí a gente tem o maior número de óbitos nesse sentido, nessas doenças que a gente apresentou. Parou de mostrar aí na tela. Deixa eles arrumarem ali, porque essa parte eu não imprimi para economia de papel. A gente tem que pensar no meio ambiente. E aí acaba que o que a gente consegue reduzir e não imprimir, para nós é nenhum ganho na parte ecológica. Eu vou pegar aqui que eu tenho a apresentação no meu celular. Tá, eu vou abrir aqui que eu tenho essa apresentação. E a gente dá andamento por aqui. E aí, dentre as principais causas de óbito que nós tivemos agora, no segundo quadrimestre, foi as doenças infecciosas e parasitárias, as neoplasias, doenças do aparelho circulatório e do aparelho respiratório. Essas foram as principais causas de óbito em nosso município, né? E esses dados são muito importantes porque nos ajudam e nos auxiliam a traçar estratégias, né, de prevenção relacionadas a essas doenças que nós temos as principais causas de morte, e a gente define as políticas públicas de saúde onde que a gente vai atuar. Então, no primeiro quadrimestre de 2021, nós tivemos, por COVID, casos positivos de COVID, 4.588 casos. No segundo quadrimestre de 2022, nós tivemos 3.454 casos de COVID positivo. Só que, em relação à questão dos óbitos, no segundo quadrimestre de 2021, nós tivemos 107 óbitos, e enquanto que agora, em 2022, nós tivemos só 18 óbitos pelo coronavírus, pelo COVID. Então, o que nós vemos? Né? O ano passado, a situação estava bem mais agravada, nós estávamos começando a ter a campanha de vacinação, e esse ano, com a nossa população mais vacinada, com uma taxa de cobertura mais alta, a gente conseguiu diminuir muito o número de óbitos em nosso município. Né? A vacina, ela continua, a vacina COVID, ela continua, e nós precisamos que a nossa população compareça às unidades de saúde. Quem recebeu a primeira dose, quem recebeu a primeira dose de reforço, né, tem que comparecer para receber as demais doses, porque é extremamente importante que a nossa população esteja protegida, porque ficou comprovado que há necessidade da vacina, dessa dose de reforço da vacina, porque já demonstrou que ela não confere uma imunidade permanente e duradoura.
Secretária, eu queria fazer uma pergunta para a senhora nesse sentido aí. A gente tem que fazer um trabalho de conscientização, se a secretaria tem feito, ou se há uma possibilidade de fazer uma parceria com a Secretaria de Gabinete, para uma divulgação maior, um carro de som, assim, uma publicidade mais ampla, para conscientizar ainda mais a nossa população em relação à importância dessa vacina do COVID. Assim, a gente fica muito feliz e viu que, diferente do que vocês da saúde enfrentaram, os óbitos e tanto sofrimento que foi quando essa doença veio, mas fez um estrago, né? Não só em Araguari, mas no mundo inteiro. Será que, se não tiver a possibilidade de fazer uma ampla divulgação a mais, nos mais?
Sim, lógico, é possível, sim. Nós temos trabalhado muito com a nossa população, nas salas de espera, nas unidades básicas de saúde. Nós temos feito um trabalho em campo com as escolas municipais para que a gente conscientize nossas crianças e tragam os adultos. Né, a divulgação em rádio, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, essa parceria é muito importante para que a gente aumente realmente as coberturas vacinais, não só do COVID, mas também como das outras doenças. Né? Lembrando que nós estamos em plena campanha de multivacinação para colocar o cartão em dia de crianças até 14 anos de idade. E também nós estamos com a vacina da poliomielite, a campanha da polio. Nós precisamos de, no mínimo, 95% de cobertura vacinal. E Araguari está com uma taxa de cobertura de 69%. Nosso prefeito lançou uma campanha, uma gincana, com os alunos das escolas municipais. Cada escola municipal, ela vai ser um local de vacinação nos dias programados, e aquela escola que conseguir um número maior de crianças vacinadas vai ganhar esse prêmio dessa gincana. Então, assim, nós estamos promovendo essa gincana, estamos promovendo as ruas de lazer. Inclusive, sábado agora, o senhor está convidado a comparecer nessas ruas de lazer, que vai acontecer lá na UBSF do bairro Chancia, envolvendo as equipes do Chancia e do Maria Eugênia 1 e 2, para participarem da vacinação das crianças. As mulheres, nós estaremos colhendo Papa Nicolau também e fazendo a distribuição da mamografia, do ultrassom. Estaremos pesando as nossas crianças, né, para ter um apoio nutricional dessas crianças. Então, nós estaremos com várias atividades das 8 da manhã às 16 horas nesse sábado próximo agora.
Secretária, antes da senhora continuar, só mesmo parabenizar o prefeito. Eu costumo falar que nós somos muito parecidos na forma de trabalhar. Os dois é muito dinâmico, né? Eu acho que se fosse irmão não parecia tanto, hein? Mas parabenizar a Vossa Excelência, o vereador Eunice também, que teve a sensibilidade de colocar essa emenda. Eu fui numa gincana lá de frente à creche, lá do IP, e eu amei. E são coisas boas que a gente tem que trazer para a vida da gente.
Sim.
Então, parabenizar, espero que continue, se depender de mim também, já para o ano que vem, a senhora pode contar. Até vou falar que a Eunice, nós temos sido muito companheiros em relação a fechar emendas para as unidades de saúde o ano que vem. E eu vou, sinceramente, vendo a coisa de perto, eu vou colocar um pouco de emenda nessa situação das gincanas também.
Ótimo, isso é muito importante, né? E é um atrativo para que essas crianças venham, para que esses pais tragam, porque nessa oportunidade da Rua de Lazer, além do cartão em dia, a gente tem várias outras atividades de orientação e prevenção da saúde que nós realizamos. Aí aqui a gente tem a quantidade da população vacinada por Covid. No primeiro quadrimestre, nós tínhamos 89% a taxa de cobertura da primeira dose, e agora no segundo quadrimestre, graças a Deus, aumentou, nós estamos com uma taxa de 91,29%, e nós esperamos atingir uma taxa, né, superior, pelo menos superior a 95%. Parâmetros de leitos, né? A gente tem aqui que o ideal é que esteja 3 leitos por 1.000 habitantes. Então, Araguari deveria ter um total de 350 leitos, mas, no mínimo, 2,5 leitos por 1.000 habitantes. Só que o que a gente existe hoje no nosso município é 1,2 leitos por 1.000 habitantes. Por isso que, muitas das vezes, nós temos uma quantidade de pessoas muito grandes aguardando na UPA a questão da transferência. Por quê? Porque a gente não tem o número de leitos hospitalares suficientes. Isso acontece só em Araguari? Não. Isso é a nível nacional, mas que nós, enquanto gestão pública, nós temos trabalhado muito para melhorar essa situação aqui na nossa cidade e para a nossa região. Então, em breve, nós teremos o funcionamento de 20 leitos no Hospital de Longa Permanência. Nós já estamos com o processo licitatório quase finalizando. Já foi dado o resultado de quem foi a OS, que pela proposta que foi apresentada foi aprovada. Aí nós abrimos 15 dias para se houver alguma contestação, né, algum questionamento. E, findando esse prazo, nós iniciaremos de imediato um processo seletivo, através dessa organização social, para contratação de profissionais para trabalhar nesse hospital com leitos de longa permanência.
Nossa, né? Soraya,
são 20 leitos a mais.
A secretaria tem feito de tudo para diminuir essa fila. Eu acompanho a correria que a senhora tem, a Laura também. Eu sempre falei que o prefeito teve uma assertividade muito grande quando colocou ela do seu lado. Eu costumo dizer que deu certo, casou, né? O tico e o teco. Assim, foi muito, muito, muito bem, bem casada a secretária com a sua. Então, com esse hospital de leitos de longa permanência, diminui muito. Com o Sagrada Família também, eu creio que vai dar uma alavancada.
Vai.
E com os nossos hospitais, que eu espero que continue, né, o SUS continue com os hospitais que tanto deu apoio até hoje, né? Santa Casa, Santo Antônio.
Sim.
E vai diminuir 100%? Não vai, isso é fato. Isso é, não é só em Araguari, é no mundo inteiro. Mas que vai dar uma melhorada com as unidades de saúde abertas até mais tarde. Creio que a UPA também, parece que eu tive notícia que a própria IMEPAC tem interesse em ampliá-la, né?
É, sim. Nós abrimos um edital para ampliação do espaço físico, uma concorrência pública, um chamamento para as empresas que estiverem interessadas que participem na doação da construção e dessa ampliação da UPA. Né? Nós precisamos de ter uma estrutura melhor, ampla. Nossa população tem crescido e a gente precisa de atender essa população com excelência. E com a vinda também do Hospital Sagrada Família, que 60% dos leitos são destinados ao SUS, né, dos 320 leitos, 60%, nós vamos amenizar muito a questão dessa transferência e da resolutividade do caso dos nossos pacientes, porque hoje eu dependo da Universidade Federal de Uberlândia. E Uberlândia ele atende os 27 municípios da nossa macro-região. Então, ele não dá conta. Né? E com a vinda desse hospital, nós esperamos que imediatamente a gente consiga reduzir muito e resolver as nossas filas, a nossa demanda reprimida, a questão dos pacientes que aguardam também por uma cirurgia eletiva. E é como o senhor falou, né? Araguari ela comporta vários hospitais e a nossa intenção é manter todos, né? E que todos possam prestar esse atendimento de excelência à nossa comunidade.
Soraya, quando fala em hospital, e eu sempre digo, e vou morrer falando isso aqui, viu, Silvio, Luciana, foi o tempo da gestão Renato Carvalho, foi o tempo em que Araguari ela era 90% dependente de Uberlândia. Eu estou vendo que Araguari começa a trilhar um rumo em que ela vai começar a caminhar pelas próprias pernas.
Sim.
Saúde, eu falo saúde, né? Nós temos aí hoje 4 deputados, com caminhão de recursos em Brasília, em BH, para saúde, que é prioridade, a gente sabe, e que com esses hospitais funcionando, Soraya, nós não vamos ficar naquela dependência tão grande que poderia ter sido resolvido lá atrás, em outras gestões, não foi resolvido. E a gente vê o quanto a gestão tem acertado nessa parte de saúde, querendo parar de ficar na dependência de Uberlândia, né?
Sim, é muito importante, né? O município ele tem o potencial, ele tem equipes técnicas, nós temos uma faculdade de medicina, então nós temos que crescer no nosso município a nossa saúde. E quem sabe, daqui a alguns anos, Araguari, no cenário nacional, passa a ser referência, né, para muitos atendimentos e tratamentos da nossa população. Bom, aqui é a questão da estrutura da Secretaria de Saúde, né? Nós temos atenção básica com 23 unidades, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nós temos ampliado algumas unidades na zona rural, temos feito reformas também através de várias emendas de parlamentares que foram destinadas para a saúde. Então, aqui nós temos a unidade básica do Amorim, Goiás, Central, Santa Helena, Piracaíba, Santa Luzia, Contenda. Nós estamos reformando atualmente o Barracão, para que a gente dê um atendimento naquela região. E estamos licitando também Água Clara, né, para uma unidade de saúde em Água Clara. Pode passar. A gente tem o Departamento de Nutrição lá na Secretaria de Saúde, lembrando que lá é distribuído várias formas alimentares para aqueles pacientes acamados, desnutridos, para crianças que também tenham alergia alimentar à proteína do leite de vaca. Então, nós estamos lá abertos. Hoje a gente faz uma liberação muito grande dessas fórmulas, uma quantidade de pessoas muito grande assistido. Através do através do programa de saúde do escolar, através do atendimento em pediatria nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, através do programa Araguari Ativa, que faz as atividades físicas nas unidades e nas praças, no bosque. É tudo equipe da Secretaria de Saúde. Nós temos a Central de Oxigenoterapia, o SAAD, o seu Serviço de Atendimento Domiciliar, que é o Melhor em Casa, e o Ambulatório do Sono. E Araguari, nessa questão do Ambulatório do Sono, nós implementamos, foi o primeiro município a nível nacional a implantar o Ambulatório do Sono com recursos 100% SUS. Então, nós saímos na frente. Nossos pacientes hoje que têm problemas durante o sono, né, a apneia do sono, eles recebem todo o tratamento multiprofissional necessário, recebe o equipamento, e nós inscrevemos o nosso projeto na Organização Pan-Americana de Saúde, e nosso trabalho está entre os 5 da América Latina a serem premiados. O fórum acontece agora, nos próximos dias, e a gente espera, né, com essa iniciativa que o município teve, trazer esse prêmio para Araguari, se Deus abençoar, dentre as propostas que foram apresentadas pela Organização Pan-Americana de Saúde. Nós temos o Centro de Atendimento Especializado com Acompanhamento Materno e Infantil, que é o CEAMI, que lá é feito todo o atendimento, tanto para as crianças quanto para as gestantes de alto risco. É inserido o DIU, é feito o planejamento familiar com as famílias, mulheres que queiram fazer uma laqueadura, homens que queiram fazer uma vasectomia pelo SUS. Nesse Centro de Atendimento e Acompanhamento Materno e Infantil, nós temos toda uma equipe especializada de obstetras, ginecologistas, pediatras, para estar atendendo a nossa população. Nós temos o serviço de odontologia, com 21 pontos na atenção primária, nas unidades do Programa Saúde da Família e unidades básicas de saúde. Temos também uma equipe na policlínica, e na policlínica a gente tem também uma equipe de prevenção e educação, com unidade móvel, que faz o atendimento nas escolas. Né? Nós estamos trabalhando para adquirir o odontomóvel, para a gente levar a todos os lugares o equipamento de odontologia, para, inclusive, além de fazer esse trabalho preventivo da floração, né, do tratamento da limpeza e orientação dos dentes dessas crianças, a gente faça também alguns atendimentos nas escolas.
Soraya, a senhora precisa de um automóvel nesse sentido?
Odontomóvel. É um consultório móvel. Um consultório odontológico móvel para a gente poder fazer, né, o tratamento nesses outros locais.
Vamos aproveitar que agora, como diz o não, nós já temos, né, Silvia? Eu anotei a demanda da senhora, que vamos correr atrás também.
Ótimo. Nós temos a estrutura da vigilância em saúde, né, o controle de zoonoses, a imunização, o canil municipal, a vigilância sanitária, né, uma equipe muito grande que trabalha tanto na prevenção da dengue, zika, chikungunya, como de outras doenças de notificação compulsória, doenças como a COVID, doenças relacionadas ao trabalho, ao trabalhador, faz todo um acompanhamento. É uma equipe extremamente capacitada, que trabalha em frente também à questão da humanização. O canil municipal, né, que nós temos uma equipe, em breve nós estaremos estruturando melhor esse canil municipal. Nós estamos licitando a ampliação desse canil municipal, a construção de novas baias, melhores condições de trabalho para os nossos veterinários, para que a população tenha um bom atendimento desses animais e que eles tenham conforto também, porque muitos animais que estão dentro desse canil municipal, eles vão passar a vida deles todos ali se as pessoas não forem lá e doar, né? E aqui eu faço também um chamado à nossa população: quem queira um animalzinho, um gato, um cachorro, que passe lá no canil municipal, né, e veja os animais que nós temos lá para, se possível, serem adotados.
Soraya, o canil municipal, se eu não me engano, tem uma emenda o deputado Raul Belim, tem da Debra, né, se eu não me engano. E tem, já abriu licitação para poder começar o...
Já abriu a licitação. Ela, em breve, sim, eu espero, nós estaremos dando a ordem de serviço para empenhamento, né, dessa obra, para começar de imediato e a gente resolver, né, o problema, sim, que a gente tem naquela estrutura lá, muito antiga e muito precária do Canil Municipal.
Vocês têm acesso ao projeto ou o projeto só vem depois que conhece a empresa ganhadora?
Não, o processo ele é feito, todo o processo, o projeto ele é feito anterior.
Tem como ele precede, a gente ter acesso ao projeto para ver ele?
Tem.
Então tá bom.
Tem sim, tá? É, nós temos a estrutura da assistência farmacêutica, né, a farmácia municipal, e hoje nós descentralizamos algumas farmácias, nós estamos, além dessa unidade central, na UBSF do bairro Amanhece, na Policlínica, nós estamos no bairro Amorim, nós temos a farmácia lá funcionando, no Portal de Fátima, e em breve estaremos ampliando também para o Miranda, para o São Sebastião, essas farmácias, nas unidades básicas de saúde, para tornar o acesso a essa medicação mais facilitado para a nossa população.
Há possibilidade de fazer igual antigamente, de voltar em todas?
Em todas, eu não tenho condições no momento, porque eu tenho que, toda vez que eu abro, eu tenho que contratar mais farmacêuticos, eu tenho que contratar mais técnico em farmácia. Então, a gente descentralizou para esses pontos, para ficar mais próximo às regiões. Você pode ver que as regiões que nós pegamos foram regiões estratégicas para ficar próximo aos outros bairros e que a população possa ir lá fazer o recebimento dessa medicação da farmácia básica do governo de Minas, do governo municipal.
Vou tirar uma dúvida que um internauta me perguntando aqui. Essa é coisa simples mesmo. Se eu vou no Novo Horizonte, eu gosto de citar porque é o meu reduto, onde eu moro.
Sim.
Se eu tenho o BSF Amorim, se a doutora me passa uma receita no BSF Novo Horizonte, eu posso ir lá e pegar o remédio no BSF Amorim?
Pode, pode. Onde você pode pegar? Em qualquer ponto dessas farmácias que você quiser.
Ah, tá bom.
Né? E nós estamos trabalhando também para que a gente consiga, em breve, colocar uma farmácia funcionando 24 horas ali na UPA.
Olha.
Feriados, finais de semana, né? Já é determinação do nosso prefeito para que a gente consiga e faça isso, para que a nossa população já saia ali do atendimento de urgência e emergência e consiga pegar essa medicação. Lembrando que hoje nós temos o funcionamento da policlínica até as 21 horas. Então, hoje, na policlínica, até 21 horas, a gente tem a nossa população pegando as medicações lá nessa farmácia. E não precisa de ser daquela região. Qualquer morador do nosso município pode ir até a policlínica e pegar essa medicação lá.
Soraya, essa farmácia 24 horas seria dentro da UPA ou seria na futura subsecretaria?
Aí nós estamos já definindo, ainda não tem nada fechado, não. A gente já está montando o projeto e definindo onde que vai ser mais viável. Inicialmente, nós queremos que seja ali na UPA mesmo. Tá?
Uhum. A pessoa já é atendida.
Já sai com a medicação. Né? A questão da nossa estrutura da saúde mental, nós temos o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial Adulto, o CAPS 3, que é álcool e drogas, que em breve ele também estará funcionando 24 horas, o CAPS infantil, que é o que faz atendimento de crianças e adolescentes até 18 anos incompletos, né, que são serviços que a gente presta todo tipo de atendimento à nossa população. Desde um atendimento para uma criança que está com um déficit de transtorno de atenção, espectro autista, depressão, qualquer questão mental ali associada é prestado nesse serviço de atendimento psicossocial. Lembrando que nesse serviço nós temos uma equipe multiprofissional, é uma equipe que ela atende e acolhe também não só esse paciente, mas também o familiar dessas pessoas. Atendimento especializado, nós temos o CAI, que é o Centro de Atendimento Especializado, que faz o tratamento e acompanhamento das pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, HIV, hepatites, que são tratadas lá, essas pessoas são acompanhadas mensalmente e recebe todo um tratamento especializado, inclusive com médico infectologista, recebe medicações. Lá dentro do CAI nós temos também uma farmácia no CAI, que também essas pessoas já saem direto desse serviço, passam na farmácia e já pegam a sua medicação. Nós temos a policlínica, que faz o atendimento especializado. Todas as especialidades hoje nós estamos na policlínica. Graças a Deus, nós conseguimos, nesse quadrimestre, contratar várias especialidades que nós não tínhamos antes. Nós temos o CEL, que também é um centro especializado de odontologia. O paciente ele procura a unidade básica de saúde para fazer o atendimento odontológico. E se ele precisar de um atendimento especializado, de um canal, de uma extração, ele é encaminhado para o CEL ou também para o centro que nós temos ali no bairro Gutierrez, que também faz o atendimento especializado, né, desses pacientes. Nós temos o PAS, que é o Posto Avançado de Coleta Externa, que faz a coleta de sangue, né, para o Hemominas, em nosso município. E eu deixo aqui um convite para todos que estão nos assistindo que compareçam ao PAS todas as quintas-feiras, das 7h às 11h, para fazer a sua doação de sangue, né? É muito importante. A gente tem a UPA, né, que é o nosso atendimento de unidade de urgência e emergência. Na estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, departamento financeiro, departamento de compras, departamento contábil, RH, jurídico, controle e avaliação, licitação, engenharia e manutenção. Hoje nós temos um suporte com a equipe de informática, o planejamento, o transporte, almoxarifado, central de regulação, central de marcação. Então, é muito departamento dentro da Secretaria de Saúde que para a gente conseguir essa coordenação e a prestação de serviços, né, de forma eficiente para a nossa população. Para a gente não deixar faltar nada lá na ponta, a gente tem todo esse trabalho administrativo com pessoas altamente capacitadas para que a gente consiga prestar todo tipo de atendimento para o nosso cidadão. E depende de toda a programação de todos esses departamentos aí que eu citei. Aqui nós temos vários prestadores, né? Se quiser passar, porque tem muita coisa, vários laboratórios, centros de reabilitação, serviço de nefrologia, oftalmologia, internação, né? Nós temos vários serviços que nós contratamos. Eu quero dar uma notícia aqui que antes a gente dependia para fazer as tomografias de eletivas da Universidade Federal de Uberlândia 100%, ou da ANVAP. Graças a Deus, nesse segundo quadrimestre, nós conseguimos fazer um contrato com empresas de nosso município. Né? Então, hoje, nós conseguimos contratar a tomografia de tórax e abdômen 100% aqui no nosso município. Então, a gente já não depende mais da Universidade Federal de Uberlândia para esses dois tipos de tomografia. E a gente espera, em breve, conseguir contratar também mais exames aqui dentro do nosso município para que a nossa população tenha um conforto maior, né, e não precise de deslocar tanto para realizar alguns tipos de procedimentos. A administração, nós temos trabalhado muito para valorizar nossos profissionais de saúde. Nós temos feito muitas reuniões com diversas categorias de nível superior, levantando a questão das demandas. Em breve, nós teremos também um reajuste salarial considerável para os nossos profissionais de saúde, né, que trabalham tanto, que dedicam tanto e que hoje, né, eles recebem um salário base de R$ 1.530. Então, o prefeito ele está sensível a essa situação. Nós já estamos providenciando o projeto de lei para que venha para essa casa com essa adequação baseado no que é possível, né, dentre o orçamento público, o aumento, né, para que os nossos profissionais em breve já comecem a receber né, um salário mais justo e mais adequado e compatível com a nossa região.
Soraya, a gente que é legislador fica sempre aguardando a expectativa de um projeto de lei que vem para cá. A gente estuda bem e o que é para servidor público aqui, como diz, eu sou um dos que passam igual foguete. Eu acho que o servidor público verdadeiro que trabalha e que respeita o cidadão, que sabe que ajuda no pagamento do salário dele, tem toda uma credibilidade com nós. Espero eu que dentro desse projeto de lei possa englobar a parte dos dentistas, salário defasado, e tem mais categorias da área de saúde que é defasado o salário.
Sim,
né?
São todas as categorias da área da saúde.
Ah, que bom, então, né? A gente fica feliz.
Nós temos investido também muito na questão da capacitação dos nossos técnicos, dos nossos servidores. Nossos servidores têm ido para congressos para trazer novas tecnologias, para trazer novos conhecimentos, para que a gente aplique no nosso município. Temos promovido também vários encontros aqui no município de capacitação, e aí nós temos várias parcerias, né, nós, vários parceiros. Um dos nossos parceiros é o IMEPAC, né, que dispõe toda a estrutura para que o município faça esses treinamentos, né, e trabalhe conjuntamente para a gente melhorar a qualidade da nossa assistência. Nós abrimos 2 processos seletivos para preencher 203 vagas de diversos níveis de escolaridade. Pode passar. Hoje nós temos, no segundo quadrimestre, um efetivo de 441 servidores, um agente político, 309 pessoas contratadas para prestar serviço nas unidades básicas de saúde, na atenção especializada, 18 cargos comissionados, 2 funcionários que já têm estabilidade, né, porque foram admitidos antes de 88, 40 pessoas em função pública, 188 concursados que passou do estágio probatório. Então, um total de 999 funcionários lá na Secretaria de Saúde.
Soraya, antes da senhora continuar, eu quero fazer um convite à nossa secretária adjunta do SAI, a Cláudia, para fazer parte da mesa, e à nossa secretária, Carla, por favor, vou receber vocês ali, para vocês fazerem parte com a gente também, por favor.
E nesse processo seletivo que nós fizemos agora, nesse segundo quadrimestre, nós conseguimos já efetivaram. Nós chamamos mais, gente, só que nem todo mundo que prestou o processo seletivo assumiu o cargo. Então, quem assumiu hoje? Nós assumiu 16 agentes de combate a endemias. Então, aqueles locais que nós estávamos sem aquele agente que visita as casas, que visita as residências, nós colocamos a cobertura. 19 agentes comunitários de saúde, porque nós tínhamos há um longo tempo várias equipes de saúde da família sem o agente comunitário de saúde, que é aquela pessoa que vai até a residência, visita, pesa a pessoa, olha o cartão de vacina, auxilia na marcação de consultas. Então, hoje, nós fechamos a nossa necessidade. Assistente social, nós contratamos, 3 assumiram, 4 auxiliares de saúde bucal. Nesse segundo quadrimestre, veio também para a Secretaria de Saúde 2 cargos de confiança. 3 cirurgiões dentistas foram contratados pelo processo seletivo. 1 cirurgião bucomaxilo, 3 educadores físicos que estão desempenhando nas unidades de saúde aquele projeto que trabalha a atividade física, que é essencial para a qualidade de vida de todos nós. Então, eles estão com um projeto fazendo nas praças, nas academias ao ar livre, no bosque. Nós contratamos 12 enfermeiros, 9 farmacêuticos, por isso que foi possível a descentralização dessa farmácia municipal. quatro faturistas que está ajudando muito na questão do financeiro, do faturamento dos hospitais, dos serviços prestados pelos nossos prestadores, um fisioterapeuta, um médico angiologista que nós não tínhamos e hoje a gente tem lá na Policlínica, nós ficamos mais anos sem um angiologista. Médicos auditores, nós contratamos para poder fazer as auditorias dos serviços prestados pelo SUS, prestados pelos hospitais, prestados pelas clínicas, pela UPA. Médico cardiologista, médicos clínicos gerais, para a gente colocar em todas as nossas unidades de saúde estão com médicos clínicos gerais. As unidades Programa Saúde da Família estão com médicos também. Graças a Deus. E a gente está também com várias unidades que está funcionando o horário estendido até as 21 horas ou até as 20 horas, dependendo da localidade, para prestar o serviço para a nossa população trabalhadora. Né? E a gente tem o São Sebastião, que já está, funcionando o horário estendido. Nós temos a UBS do bairro Amorim. Nós temos o horário estendido também na Policlínica. Né? E nós pretendemos avançar também com esse horário estendido para outras unidades de saúde. Né? Conforme o senhor fez uma solicitação, o prefeito já deu um ok para a gente avançar nessas contratações e permitir esse acesso mais facilitado para a nossa população.
Ô, Soraya, antes da senhora continuar, eu queria parabenizar, não sei se chama de como diretor, diretor quem cuida da Policlínica, né? Então, eu estive lá e eu não gosto de avisar dia que eu vou fiscalizar a unidade. A senhora... Não sei o que houve, mas a senhora, se foi uma orientação, uma indicação, ele é muito organizado. Eu cheguei lá, todos os consultórios, todos os consultórios com os médicos, naquela empolgação, naquela correria. E a gente critica, Soraya, quando entende que tem alguma coisa de errado. Infelizmente, eu presido uma comissão que não é fácil, eu estava até comentando com o Silvio Luciano, e ele é muito organizado. Então, tem que parabenizar uma coisa que não tem nada a ver com a audiência, mas quero parabenizar e quero que a senhora, se for possível, estenda, se demandar de recursos. A senhora pode falar a questão da televisão na UPA, que o pessoal até assusta, Silvio, agora que fala assim, Claitinho Brazão, consultório tal. Então, assim, ficou, e a Policlínica ficou uma coisa muito bem organizada, e eu espero que, se demandar de recursos, a senhora também, na reunião, a senhora pode me falar... que a gente pede também para as unidades de saúde, e a senhora acertou muito bem no menino, como é que é o nome dele?
É Jânio Lira, Jânio. É um profissional, é um técnico de enfermagem, um servidor de carreira.
Tem que parabenizar.
Muito compromissado, e que quando eu fiz o convite para ele, graças a Deus ele aceitou, e tem assim, me ajudado muito na questão da organização da Policlínica. Para quem não sabe, lá hoje, todos os prontuários são... prontuários eletrônicos, nós não temos mais papel, nós não temos que ficar mais aquela fila no arquivo. A gente só usa o papel em último caso, se por acaso tiver sem internet. Todos os chamamentos, a gente colocou um painel eletrônico, e nesse painel eletrônico os pacientes são chamados, igual o senhor acabou de falar aí, pelo nome. Todas as portas são identificadas com o número de consultórios. Né? Então, assim, a gente tem investido muito. E graças também a esses servidores, né, que, como o Jânio, igual outros que eu também tenho ali na Secretaria de Saúde, é uma força muito grande, são profissionais de carreira e que quer que realmente que a coisa anda, que a coisa flua, e se dedicam e desdobram para servir a nossa população.
Ele é muito educado, assim, senhora, muito educado. Eu fui nas portas, fui olhar, que é um dever meu, como presidente da Comissão de Saúde, também não só, é muito fácil jogar a responsabilidade na senhora, na Laura e nas outras pessoas. Se a Câmara Municipal, eu estou 2 anos à frente da Comissão de Saúde, aprendi muito, a vida me ensinou muito. O que é, muitas vezes, sofrer com a pessoa, né, que necessita de saúde. Então, assim, eu quero parabenizar esse servidor. Eu vou estar apresentando, depois eu quero que a senhora levante o nome dele completo, vou estar dando para ele uma moção de aplauso.
Obrigada.
Porque não é somente criticar, mas sim saber que tem que ter humildade de reconhecer quando o servidor faz um trabalho de excelência.
Obrigada. Pode deixar que eu vou levar para ele, né, esse agradecimento, senhor. Os médicos generalistas de UBSF, nós contratamos 9. Médico geriatra, que nós não tínhamos também, ficamos anos e anos sem geriatras, e hoje nós temos uma médica. Médico infectologista, uma. Oftalmologista, são 2, gente, ali ficou 1, mas são 2. Nós tínhamos a prestação de serviços que eram feitos na CEL, oftalmo, na Neo-Oftalmo e na Isoolhos, lá em Uberlândia. E nossos pacientes eles passavam por consultas oftalmológicas lá. Mas hoje, além desses prestadores, nós conseguimos, com esse processo seletivo, contratar 2 oftalmologistas excelentes para atendimento da nossa população aqui na Policlínica. Então, aquela demanda reprimida, que a gente tinha muita gente, né, uma demanda muito grande, nós já estamos dando vazão nessa fila mais rápido com a vinda desses 2 profissionais.
Sabe, a senhora sabe que o pessoal de Araguari está muito, muito satisfeito na questão da mudança que vocês fizeram, acabaram com a fila de cirurgias de catarata. Então, assim, o tanto de gente que já operou, o tanto de vaga que eu creio que deve ter para o pessoal operar, então, assim, nunca se viu isso na história de Araguari. Por isso que eu falo assim, se eu tivesse que criticar o Renato, eu critico, ele sabe, eu sou muito transparente nas minhas coisas, pô, mas tem que reconhecer o que está sendo feito. O trabalho está sendo feito. Secretários muito competentes, e se eu tivesse que criticar, Cláudia, você sabe que eu falaria, cara. Mas a assertividade do governo está muito boa, ô Soraya. Então, olha para você ver, eu tenho 40 anos, eu nunca se vi tanta cirurgia de catarata que o município tem realizado aí, através do trabalho que vocês têm feito aí.
Foram mais de 500, através de mutirões, e também nós mandamos toda semana para a realização nessas 3 clínicas credenciadas que a gente tem lá em Uberlândia. É a Neo-Oftalmo, a Isoolhos e a Celoftalmo. São 3 clínicas credenciadas com o município que faz não só cirurgia de catarata, mas também procedimentos maiores de alta complexidade que a gente não consegue fazer aqui, uma tomografia ocular, uma topografia, esqueci o nome agora dos procedimentos. São procedimentos que eu não...
Iso, a Cel, qualquer outro?
Neo-Oftalmo. E aí nós temos esses procedimentos também todos sendo liberados. Hoje nós não temos fila mais para aquela pessoa, aquele paciente que precisa de fazer a aplicação de uma injeção intraocular para não perder a visão. Hoje, e cada aplicação dessa é o valor de R$3.800 por olho. Então, nós também não temos fila, nós não temos demanda reprimida. Nós temos feito um trabalho muito grande, e aí eu peço a ajuda do senhor e dos outros vereadores também para emendas impositivas, para que a gente possa fazer mais cirurgias para a nossa população. Né? Hoje, a gente consegue operar 10 pacientes de cirurgia geral por semana. Nós não temos praticamente demanda reprimida pela cirurgia geral. Todos os nossos pacientes já foram avaliados pelo cirurgião e aguarda só, já está mais ou menos com o cronograma tudo certo para operar. Até dezembro a gente zera a nossa fila também de cirurgia geral. Aí vai ser só aqueles que forem entrando, né, para que a gente dê andamento nesses novos processos. E, igual isso, gente, é o meu sonho, gente, é zerar essas filas, é o paciente poder chegar lá hoje e daí, uma semana no máximo, o tempo de fazer o pré-operatório, ele está sendo operado. E eu creio que a gente vai conseguir atingir esse patamar com a vida do Hospital Sagrada Família, aí, que em breve iniciará o funcionamento.
Eu creio que a gente pode fazer uma união de esforços, não só a Câmara Municipal, mas eu costumo dizer o seguinte, temos os nossos deputados, né, os deputados nossos, e por isso que eu falo que o quanto é importante, e muitas vezes a pessoa fala, está viajando, está brincando. Não, gente, a gente tem que ter seriedade no que faz. Agora, eu falo para a senhora que vai vir muita coisa, porque é a indicação das emendas impositivas do deputado federal. Qualquer deputado federal é imenso as indicações dele. Dá para batalhar também. Vamos conseguir? Poxa, eu tenho não, né? Mas, igual a senhora falou, tem como condições de a gente colocar emenda positiva. Mas também temos condições de não ter preguiça. Fala assim, a Câmara, tá? Deixando bem claro. Nós, vereadores parlamentares, não temos que ter preguiça de, ó, caminho de Brasília. Deputados, vamos mandar um recursinho ali para nós para não deixar mais acumular a fila de catarata. E eu não falo pelos outros, Soraya, mas eu falo por mim. Tudo que a senhora fala, e eu tenho visto o empenho que a senhora tem feito na pasta, eu estou anotando aqui, só para ter certeza. O não eu tenho, né, Carlos? Mas eu posso também batalhar para que também venha um pouco dessas emendas para cá, ué?
É muito importante esse trabalho de vocês, muito importante. Aí a gente contratou também psiquiatra. Nós conseguimos contratar os clínicos com especialização em saúde mental. Então, hoje, todos os nossos serviços, nós temos esses especialistas em psiquiatria, atendendo a nossa população nos CAPs, que era também uma demanda muito grande, né, por atendimento. Médicos reguladores, médico veterinário, nós contratamos 2 médicos veterinários para fazer as cirurgias de castração nos nossos animais na nossa cidade. Nós precisamos de ter um controle populacional de cães e de gatos. E é muito importante, né, que as pessoas levem seus animais para fazer essa castração, né, para que a gente evite animais soltos na rua, animais abandonados. Nós estaremos, nessa semana agora, nós estamos fazendo cadastros lá no Monte Muriá, na Praça do Céu. Nós fizemos ontem, estamos hoje, e a semana que vem nós vamos cadastrar também. Então, quem tiver um cachorro, quem tiver um gato que precisa de castração, independente se é macho, se é fêmea, pode estar indo lá no Castramóvel, lá no Monte Muriá, para poder fazer esse cadastro para a gente. Já está rodando. O Castramóvel ficou quase 30 dias lá em Amanhece, fazendo a castração dos animais lá. Lá foram 82 animais castrados. E aí, esse animal, ele passa por toda a avaliação clínica desse médico veterinário, vê se ele tem condições clínicas de cirurgia. E se ele tiver essas condições, independente se a pessoa tem condição de pagar por essa cirurgia ou não, esse animal, ele é castrado. E além dessa castração desse animal, a gente faz a castração e introduz um microchip, que é um chip que a gente coloca nos animais, porque se acaso esse animal for perdido, se esse animal for para a rua, a gente consegue, através desse microchip, localizar o dono desse animal, porque todo animal ele é cadastrado no CPF do seu dono.
Quais são os horários lá que o pessoal está fazendo esse cadastro lá, Soraya?
Das 7 às 11, das 13 às 17. A gente conseguiu contratar também psicólogos, técnicos de enfermagem que a gente não tinha. Estava muito defasado. Eu já chamei do processo seletivo 43 técnicos de enfermagem, lembrando que isso aqui é só o que foi admitido nesse segundo quadrimestre. Técnicos de informática, porque a saúde é muito grande, nós temos a implantação do prontuário eletrônico, né? Todos os nossos dados têm que ir digitar na unidade de saúde, já subir de imediato para o Ministério da Saúde, então a gente conseguiu contratar esses técnicos também, né? Então nós tivemos um ganho muito grande nesse segundo quadrimestre. Os departamentos de compras e licitação, né? A gente tem otimizado vários processos de compras e licitação. Dentre as mais variadas necessidades da Secretaria de Saúde, nossos coordenadores têm sido orientados para que façam um planejamento, para que façam um estudo técnico preliminar, para que a gente compre na quantidade adequada e que vai ser utilizada os equipamentos e os insumos, para que não falte na ponta e para que também não vença por prazo de que passe do prazo de validade. Então, a gente tem sempre trabalhado juntos, né? Departamento financeiro, compras, licitação e as coordenações, para que a gente consiga inserir também, com esses recursos economizados, novos produtos. Um simples fato que o prefeito municipal fez de uma... Hoje, os nossos carros, eles são abastecidos num posto e ele tem um controle de quem vai lá abastecer. Então, cada funcionário que abastece o veículo, ele tem um cartão, né, que ele passa lá o nome dele, o CPF, para que esse veículo seja abastecido. Com essa atitude, nós conseguimos economizar só na saúde 50% do consumo e do gasto com gasolina, álcool e diesel. 50%. Tanto que a hora que o processo veio para mim, o processo de compras novo, para a gente fazer a nova licitação, a quantidade, porque eles têm que fazer um estudo técnico preliminar, que eu vi aquela quantidade que, de um ano para o outro, reduziu 50% a quantidade de combustível a ser consumido, eu falei, pera lá, tem alguma coisa errada. Vamos atrás e vamos verificar se realmente é isso mesmo, se errou a digitação ali, algum número, e não. Foi a redução com controle que teve. Né? Então, assim, a gente tem investido, nosso prefeito ele tem investido muito, né, nessas condições de controle para a gente controlar gastos também, porque aí é um recurso que a gente pode utilizar ele para investir numa outra área que até então a gente não tinha, numa tecnologia nova. Aí, aqui, da atenção básica, a gente avançou na informatização das unidades de saúde. Nós temos dado continuidade nas reformas da UBSF, do bairro Maria Eugênia, do bairro Miranda. Ampliação das ações com a comunidade de educação em saúde, atividades físicas ministradas pelos educadores físicos em todas as nossas unidades de saúde. Nas praças dessas unidades, né? nas associações, nos órgãos de classe. Nós avançamos no atendimento, segunda, terça e quinta-feira, do horário estendido na UBSF São Sebastião, que agora funciona até as 20 horas da noite. No bairro Amorim, a gente tem o atendimento também, todos os dias, das 7 até as 21 horas. Nós temos o atendimento às gestantes nas terças-feiras, das 7 até as 21 horas, das 19 das 18 às 20 horas, lá na UBSF do bairro São Sebastião. Atendimento clínico na UBSF do bairro Amorim, segunda, quarta, quinta e sexta, das 7 às 21. Pode passar, por favor. E na policlínica também, de segunda a sexta-feira, a gente tem o atendimento até as 21 horas também com os clínicos. E aí a gente recebe tanto aqueles pacientes da UPA, referenciados pela UPA, quanto também a questão da demanda espontânea. O departamento de odontologia, a gente concluiu a reforma da sala do consultório odontológico lá em Piracaíba. Conclusão da mudança e estruturação do consultório do CAI, com aquisição de cabine protetora para compressor. A gente tem o atendimento odontológico ali no centro de atendimento especializado para dar o tratamento para as pessoas com HIV e com doenças infectocontagiosas. A gente conseguiu essa cabine, que é uma cabine totalmente nova, que reduz o som desse compressor, que foi um investimento bom também. Contratação de mais 4 cirurgiões dentistas, parceria com o Estado para a volta do atendimento odontológico no presídio. Nós estamos providenciando também, em breve nós estaremos funcionando novamente o consultório odontológico lá do Sindicato Rural.
Eu cobri isso.
Tá, do Sindicato Rural. Então, nós já mandamos a cabine odontológica, a mesa, tudo novo. Em breve está instalando lá em funcionamento. Retorno do atendimento nas escolas municipais e nos CMEIs com o projeto Prevenir para Sorrir. Atendimento em horário estendido na unidade básica do bairro Amorim. Isso aqui a gente não tinha, o atendimento odontológico no Amorim. Então, a gente passou com esse atendimento odontológico nas segundas, terças e quartas-feiras, das 18h30 às 20h30. Então, aquele trabalhador que precisa do atendimento básico de odontologia, a gente consegue nesses horários e nas quintas e sextas-feiras, das 17 às 19 horas.
Soraya, só te interromper um minutinho. A gente tem previsão desse... Eu falo assim, porque tem um requerimento nosso, junto com o Ilho Postigo, Já veio uma cobrança lá atrás e eu vejo que o prefeito empenha em cumprir os compromissos deles, né? Isso é até um compromisso do prefeito com o Sindicato Rural. Uhum. Já está em andamento? Já está em preso? Já, como já, que está?
Já, pra, já pessoal... está em andamento. Retiraram a cadeira antiga, que não tinha mais condições de uso. Nós mandamos uma equipe técnica lá para avaliar o equipamento. Uhum. Aí essa cadeira ela foi retirada, só que ao ser retirada pelo pessoal do sindicato, que ela não tinha mais utilidade, estragou um pouquinho o piso. Então, eles estão refazendo esse piso para que a gente instale a nova cadeira lá.
Então terá toda a estrutura.
Já está tudo pronto. Da parte minha, é só hora que eles falarem assim, ok, pode trazer a cadeira para a gente poder instalar lá.
E será que a possibilidade de uma dentista? Como é que está?
Não, nós já temos o profissional e o técnico de saúde bucal que vai ser destinado para lá.
Tá bom, secretário.
E aí, além da cadeira, nós vamos colocar também um equipamento de ar-condicionado, porque a sala lá é muito abafada, para que o profissional e os pacientes atendidos tenham condições, né, melhores de atendimento. A questão do atendimento odontológico, em parceria com o SAD, o Centro de Atendimento Especializado, nós temos especialistas ali que tratam desses pacientes especiais, desses pacientes acamados, com deficiências. 23 equipes de saúde bucal foram homologadas pelo Ministério da Saúde, são equipes de Programa Saúde da Família, então a gente conseguiu vir trazer mais recursos do Ministério para o nosso município. Atendimento odontológico na zona rural em Amanhece, Contenda, retornando em Piracaíba e, em breve, em Barracão, que a gente está terminando também, né, a nossa reforma lá. Vai ter tudo novinho também, tanto a estrutura física quanto esse consultório odontológico. Pode passar, por favor. O serviço de atendimento domiciliar, o SAD, o Melhor em Casa, parceria... né, com o CEL, para atendimento odontológico dos pacientes acamados. E aí a gente está comprando esse consultório portátil, que eu creio que em breve a gente consiga licitar, para dar atendimento até no próprio domicílio desse paciente acamado. Otimização dos processos de desospitalização da UPA, Santa Casa, pacientes ortopédicos na UPA. Hoje, o SAD, todo paciente que vai receber alta, tanto da UFO quanto da Santa Casa, eles passam um e-mail com as condições desse paciente, principalmente aquele paciente que vai ter que continuar o tratamento em casa. Um paciente sequelado de um AVC, um paciente neurológico que ficou dependente de um respirador, um paciente que ficou dependente de um oxigênio. Então, antes desse paciente receber alta, nós temos uma equipe que visita esse paciente no hospital, que visita a casa desse paciente para que monte toda a estrutura na casa para que esse paciente seja assistido. E essa equipe também ela vai na casa desse paciente e presta todo o atendimento multiprofissional, desde o atendimento com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, até o atendimento médico. Então, nós temos hoje uma equipe muito especializada, inclusive, nesse feriado agora, nós estávamos lá no SAD com essa equipe, fazendo uma capacitação dessa equipe, né? Treinando, inserindo protocolos, criando fluxos para cada vez mais a gente melhorar essa qualidade desse atendimento prestado. Aí o que a gente tem, né, de número de pacientes, nós temos hoje 315 pacientes nesse segundo quadrimestre atendidos pelo oxigênio. Aí a gente tem 30 atendidos com BIPAP, 126 com CPAP, 235 concentradores. São pacientes que dependem de equipamentos para poder respirar, né? Então, esses pacientes eles têm esse atendimento. Nós temos também o ambulatório do sono, que é o que eu falei para vocês, que pela Organização Pan-Americana de Saúde foi escolhido entre os 5 melhores trabalhos apresentados pelas Américas. Então, Araguari está concorrendo a esse prêmio. A gente espera trazer esse prêmio aqui para Araguari, porque é uma iniciativa, a primeira vez que a gente tem esse serviço no SUS. A farmácia municipal hoje nós estamos com a mudança da sede. A sede funciona, está totalmente estruturada, inclusive com a aquisição do gerador, que a gente adquiriu o gerador. A gente conseguiu empenhar, né, os aparelhos de ar-condicionado e em breve estarão instalados lá, atendendo toda a exigência da vigilância sanitária e do Conselho Federal de Farmácia. Né? Então, a gente melhorou muito a questão das nossas estruturas para atendimento ao público. Nós atualizamos a REMUME, que é uma lista, que é uma referência, uma relação de medicamentos municipais que o município disponibiliza para a população. Então, com essa reunião que a gente teve, nós conseguimos implementar outras medicações que antes não eram fornecidas pelo município. Então, hoje, nós já conseguimos oferecer às nossas gestantes de alto risco enoxaparina, que é caríssimo. Hoje, nós conseguimos fornecer para todos os pacientes que vão fazer o preparo de colonoscopia e endoscopia as medicações que são utilizadas nesse preparo, que antes a gente não tinha. E uma série de medicações que a gente atualizou e modernizou, né, trazendo novas tecnologias e novos tratamentos para a unidade básica de saúde, para o SUS. Então, hoje, aqueles medicamentos que a gente compra e adquire pelo município não estão em falta. Nós não deixamos faltar. O que, às vezes, falta na farmácia municipal é aquele medicamento que é responsabilidade do governo federal, do Ministério da Saúde e do Estado adquirir, né? E aí, o recurso não vem para o município adquirir. O recurso é um recurso federal. E, às vezes, aquele paciente que faz um controle, um acompanhamento, né, que precisa, às vezes, falha a vinda por alguma questão a nível do Ministério e a nível do Estado. Mas a gente tem cobrado muito, né, para que o Estado e o Ministério cumpra com esse compromisso dele também, porque o município, ele tem cumprido com o dele e nós não temos falta de medicações.
Soraya,
São atribuídas à nossa competência municipal.
O pessoal está perguntando aqui, eu falei que não ia fazer pergunta, mas se vem, chega para a gente, não tem jeito. Né? O pessoal está perguntando se há a possibilidade da colocação, ou uma vez na semana, não sei que forma, da pediatra, né, um pediatra fazer atendimento lá no Maria Eugênia e Brasília, que não tem.
Olha, o que acontece? O nosso médico clínico, especialista em programa saúde da família, ele tem total competência técnica e é responsabilidade dele atender toda a faixa etária. Ele atende desde o bebezinho, quando nasce lá, faz todo o acompanhamento de pericultura, crescimento, desenvolvimento, até o idoso com 100 anos ou mais. Então, dentro da especialidade deles, é atribuição do médico de programa saúde da família fazer esse atendimento. Por isso, não é disponibilizado um pediatra nesses locais. Mas, se o médico, avaliando a criança, avaliando aquele adolescente, ele vê a necessidade de estar fazendo esse encaminhamento, ele encaminha para o Centro Especializado Materno Infantil, que é lá no CEAME, ou para algumas unidades básicas de saúde que a gente tem também os pediatras atendendo. Então, primeiro, ele resolve esse acompanhamento e esse atendimento tudo. Se é o caso que ele não deu conta de contornar, que ele não tem condições, aí ele manda para o especialista que nós temos nesses outros locais. Eu não tenho como colocar um pediatra em cada unidade de saúde da família. Eu vou estar indo contra o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. E eu também não tenho. Pediatra, gente, é um profissional em extinção. Né? Eu não tenho essa quantidade de profissionais para poder estar contratando e colocando em cada. E sem contar que ia também aumentar muito o custo, né, para atender. Você vê, nós colocamos ali que nascidos vivos, vamos pegar o total do ano anterior, 1.500. Né? Mas a nossa população de infância é uma população muito pequena. Já pensou se eu fosse colocar um pediatra em cada unidade? Eu ia ter profissional que ia ficar ocioso também. Né? Então, assim, a gente tem que olhar tudo isso, administrar bem, para colocar o recurso onde realmente precisa. A farmácia municipal, nesse segundo quadrimestre, nós atendemos 27.719 atendimentos. TFD e exames de alto custo. Nós reestruturamos o espaço físico, adquirimos computadores, locamos impressoras, estamos adquirindo agora ar-condicionado, capacitando e treinando todos os nossos profissionais para reorganizar o nosso sistema, para reorganizar as nossas filas, para levantar tudo aquilo. Nós estamos fazendo busca ativa, para vocês terem noção, até nos domingos. Então, se algum paciente receber um telefonema dia de sábado, dia de domingo, perguntando, né, fala assim, fulano, aí eles identificam, fala com a da Secretaria de Saúde, o senhor tem aqui uma cirurgia ou um procedimento que o senhor está aguardando há tanto tempo, o senhor já fez, o senhor tem interesse de fazer, ainda quer fazer? Nós, então, estamos fazendo essa busca ativa, porque como a gente tinha pacientes, filas, aguardando desde 2012, nós estamos fazendo essa busca ativa para realmente deixar na fila aqueles que realmente têm interesse e que querem fazer o procedimento.
É até bom a senhora falar, que eu quero até falar isso na tribuna, para alertar a população, que às vezes o pessoal fica assim, ó, será que é a secretaria? Será que não? Fica às vezes com medo de atender esse telefone.
Uhum.
Qual que é a... Hã?
É, mas não tem um número específico, porque eles estão ligando através de número de celular, é através de celulares.
Então, tá? só alertando aí, quem está nos vendo no YouTube nesse momento, então não precisa ficar com medo. Recebeu uma ligação, Secretaria de Saúde, sábado e domingo, é até uma coisa até inovada, que eu nunca vi isso também, eu falo que as coisas novas e boas estão aí, né? Não precisa ter medo de atender esse telefone. Eu vou falar isso em tribuna também na terça, para a população não ter medo, né? Isso é uma forma da secretaria tentar desburocratizar a situação, né, Soraya?
E aí, a única coisa que a gente vai informar é sobre o procedimento e se a pessoa ainda tem interesse de estar realizando aquele procedimento, né? Porque aí, em breve, ela será comunicada para que ela realize o procedimento. É muito importante também, porque como as nossas buscas ativas, a maioria ocorre via telefone, que as pessoas que têm um procedimento e que aguardam muito tempo pela liberação desse procedimento, atualize os telefones junto à Unidade Básica de Saúde e junto à Sala 5 lá da Secretaria de Saúde, para que a gente possa ter o acesso a essa população. Se a gente não tem o acesso, a gente liga pelo menos 3 vezes. Se tiver programa Saúde da Família, a gente pede para o agente ir no território, ir no endereço, para poder localizar a pessoa antes de tirar ela da fila.
Que bom, secretário.
Bom, o que é que nós realizamos nesse segundo quadrimestre? 38 cateterismos. Nós não estamos mais só na dependência da Universidade Federal de Uberlândia. Nós contratamos um serviço especializado para a realização desses cateterismos em Ituiutaba. E os nossos pacientes, eles estão sendo direcionados para lá para poder fazer esses exames. É lógico que na ordem cronológica da fila, né, do grau de prioridade, mas nós estamos chamando porque a gente tinha uma demanda muito grande.
Nós aprovamos uma emenda do vereador Benega sobre essa questão de cirurgias cardíacas, se eu não me engano, que não tinha, né? Parece que não tinha aqui na cidade.
Não tinha. E aí foi passado por essa Câmara
para
a gente poder fazer a contratação do serviço terceirizado para a prestação desse serviço. Mais de 1.000 exames oftalmológicos, porque são vários que a gente realiza também nessas clínicas conveniadas. 285 só nesse segundo quadrimestre de cirurgias de catarata. Mais de 300 endoscopias, mais de 160 colonoscopias. Mais de 400 exames de tomografia, 240 exames de ressonância. Lembrando que hoje a gente não tem mais fila de espera para ressonância. Se você precisar de uma ressonância, você chegou lá com pedido do SUS, em 2 dias a sua ressonância é liberada. Mais de 27 mil sessões de fisioterapia. Nós temos hoje 2 clínicas credenciadas e nós estamos prestes a abrir o Centro de Reabilitação Municipal. Nós licitamos os equipamentos foram empenhados, nós estamos aguardando a chegada desses equipamentos para a gente montar também o Centro de Reabilitação para conseguir, juntamente com essas clínicas, atender a nossa demanda.
Qual é o nome da
clínica? É a Nossa Senhora Aparecida e a... Deixa eu lembrar o nome da outra. A Fisiomed. Okay. É, 1.682 exames citopatológicos foram colhidos nesse segundo quadrimestre. Lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, que além da prevenção do câncer de mama fazendo a coleta, nós tivemos o sábado passado fazendo essa coleta em todas as mulheres e a liberação das mamografias. Nesse sábado, agora, nós estaremos através da Rua de Lazer, na UBSF, do bairro Chancia, Maria Eugênia 1 e 2, fazendo essa coleta para todas as mulheres. É, e no outro sábado, no dia 20, nós estaremos fazendo a coleta em todas as unidades de saúde do nosso município, das 8 da manhã às 16 horas. Então, mulheres, venham fazer o seu exame de Papanicolau, o seu exame preventivo e também fazer a mamografia. Amanhã tem, no UBSF do bairro Brasília, a coleta do exame de Papanicolau, a aplicação de vacinas, todas elas, né? É muito importante que os pais tragam seus filhos para vacinar. Pacientes oncológicos atendidos, no primeiro quadrimestre nós tivemos 80 agendados e agora nesse segundo quadrimestre 145. Lembrando que esses pacientes oncológicos eu dependo da prestação de serviço de Uberlândia. Eu dependo do Hospital do Câncer, eu dependo da Prefeitura. Nós temos trabalhado muito, porque a gente entende que não está sendo feito de forma rápida essas marcações e a gente tem juntamente cobrado bastante do Estado, da Superintendência Regional e também do município de Uberlândia para que esses pacientes sejam atendidos mais rapidamente. Transporte, nós temos 71 veículos entre ambulâncias, carros, motos. E tem momentos que eu não tenho nenhum veículo no meu pátio, gente, porque eles não param. Levam pacientes diariamente para outros municípios para fazer tratamento. Transporta profissionais nos domicílios para fazer o atendimento da população no domicílio. E em breve nós estaremos aí, já está na licitação, com mais 15 veículos novos para a Secretaria de Saúde, para a gente conseguir atender toda a nossa demanda, né? Aí tem veículo para o canil, tem veículo para zoonoses, tem veículo para os departamentos em si, para vigilância sanitária, porque tem hora que eu não tenho um veículo lá no pátio da Secretaria de Saúde, porque sai tudo para poder atender a nossa população.
Fala assim, senhora, tem um veículo, Claitinho trouxe com o deputado Raul Belém, se Deus quiser, ele não é próprio, mas nós teremos um para a UPA, né? Se Deus quiser, nós teremos. Esse parece que não pode ser usado nesses fins, mas pode ser feita uma troca para que a população tenha um veículo, às vezes, que não tenha condição para ir embora para casa, mas que esse foi o intuito quando a gente trouxe o recurso para a compra. Inclusive, depois, eu não vou perguntar para o senhor, mas na pauta da reunião de duas, nós vamos alinhar essa situação. Então, assim, que bom que os veículos não fazem. Uma pergunta, quantos veículos fazem esse translado da população para, por exemplo, para ISO, Hospital do Câncer, Medicina e outras cidades aí que a Secretaria atende?
Olha, eu tenho que te falar certinho quanto que é específico. Eu sei que lá no Departamento de Transporte, eles fazem todo o agendamento da nossa população. A população vai pelo micro-ônibus, a população vai pelas vans, a população vai de ambulância, a população vai nos carros, veículos. O que eu tenho frisado lá com eles é que todos os nossos pacientes, para que ninguém fique sem atendimento médico por questões de transporte.
Chegou uma pergunta, né, aqui, Soraya. Isso é até interessante para a gente orientar bem a população. Quantos dias a pessoa tem que ter de antecedência para marcar esse transporte? Você vê, é uma pergunta interessante. E se for uma coisa que a secretaria ligar de imediato, como é que faz?
Olha, nós tentamos atender todas as situações. Uma consulta que ela é programada, o ideal é que assim que o paciente sair, por exemplo, uma consulta para um outro município, assim que o paciente sair, por exemplo, para o SARA, lá em Brasília, assim que o paciente sai do hospital e chega em Araguari, ele já vai lá no transporte para agendar essa consulta. Né? Então, assim, independente se falta, mas eu vou lá daqui 2 meses, 3 meses, porque às vezes o paciente esquece. né, passa o tempo e aí depois ele vai de última hora. E, às vezes, de última hora, ele acaba tendo que ir, que a gente tem uma ajuda de custo também para aqueles pacientes que vão de ônibus, né, que faz esse transporte. Mas o ideal é que ele vá com a máxima de antecedência. Ah, eu sei que daqui um mês eu tenho um retorno, daqui um mês eu tenho uma cirurgia programada, então que vá à unidade de, do Departamento de Transporte, na Secretaria de Saúde, na rua Doutora Afrânio 163, e que faça esse agendamento. A quantidade de atendimentos na UPA, né, é muito grande, né? A gente teve a quantidade total de atendimentos, 41.332 atendimentos, aí teve 30.958 atendimentos médicos, 4.792 atendimentos de pediatria, 5.582 de trauma, 139.136 atendimentos de enfermagem de nível superior. Serviço social, 10.539 atendimentos. Deixa eu ver aqui. Serviço de procedimentos de enfermagem. Né? Nós tivemos muitos procedimentos, mais de 43 mil procedimentos. Exames laboratoriais, mais de 64.837 exames laboratoriais nesse quadrimestre na UPA. Raio-X, 13.541 procedimentos. Eletrocardiograma, 1.077 procedimentos. Então, assim, é uma quantidade muito grande de atendimento que a gente presta para a nossa população. A questão dos atendimentos por classificação de risco na UPA, né, a gente tem, em média, 60% dos atendimentos são classificados como azul e verde. Ou seja, aquele atendimento verde, o azul, ele poderia estar sendo atendido na unidade básica de saúde do município. Né? Então, hoje nós temos a questão, para não sobrecarregar a nossa UPA, que acaba ficando com pacientes internados lá, que a gente retorna para as unidades de saúde com a consulta agendada desse paciente. Então, se é um paciente que foi classificado em azul, se é um paciente, por exemplo, o azul, o que é o azul? O branco, vou lá para trocar uma receita, vou lá para pegar um atestado, né? E vai lá na unidade de urgência e emergência. E aí esse paciente, ele é referenciado para uma unidade básica de saúde, né? Um paciente, por exemplo, que precisa só de um curativo, que é classificado como verde, ele também é referenciado para a unidade de saúde, né? Para não sobrecarregar muito o atendimento ali da UPA. Pode passar, por favor. No Hemominas, a gente teve um total de 366 doações nesse quadrimestre. Né? É importante que a gente sempre convide a nossa população para doar mais, porque essas bolsas de sangue, uma doação, ela pode salvar 4 vidas. Então, é muito importante que o doador procure o passe às quintas-feiras para fazer essa doação. No SAMU também a gente teve um atendimento muito grande, né? Nós somos credenciados pelo SAMU através de um consórcio que o município de Araguari tem, então eles fazem todo o atendimento pré-hospitalar. Então nós tivemos também um atendimento muito grande ali, dividido por faixas etárias. Pode passar. O Centro de Informação e Processamento de Dados da Secretaria de Saúde é o que a gente conseguiu agora com esse processo seletivo estruturar para fazer toda a manutenção de computadores, formatação de programas, reparos, cabeamentos. Nós adquirimos também 40 novos equipamentos de informática só nesse segundo quadrimestre. No anterior, a gente tinha adquirido mais de 100. E agora, 40 equipamentos novos para atender vários pontos estratégicos da Secretaria de Saúde. Né, tudo equipamentos de alta tecnologia, vários notebooks também para atender os departamentos. Por exemplo, o profissional que vai fazer um atendimento no domicílio, um atendimento numa escola. Né, hoje ele tem condições de acessar ali o prontuário eletrônico desse paciente e inserir essas informações em tempo hábil. A rede de saúde mental, que a gente já tinha falado. Né, pode passar, por favor. Departamento de Engenharia e Manutenção, a gente tem várias obras em andamento. Centro de Atendimento Psicossocial, a obra foi entregue agora, nesse segundo quadrimestre, o CAPS AD3. É, o BSF, Portal dos IPs, nós estamos com a obra em andamento, em fase de finalização. Eu vou mostrar umas fotos ali mais para frente para você. A previsão do término dessa obra é agora em novembro, até dia 30, 31 de novembro, né? É 31, né? Não, 30 de novembro a gente já finaliza. Aí nós estamos com processo para organização social. É, a UBSF do bairro Milênio, eu já dei a ordem de serviço, já foi empenhado, e aí a gente vai marcar também uma inauguração. O Bela Suíça também está em fase de adequação lá da planilha do vencedor, e em breve também estaremos marcando o evento para a ordem de serviço. Ampliação do canil municipal, né, que também já está em fase, que vai começar a ordem de serviço. A sala odontológica de Água Clara, que está em etapa de finalização do processo licitatório, já está lá no departamento jurídico para poder dar o parecer. A reforma e entrega do ponto de apoio da zoonose do bairro Paraíso, que a gente entregou nesse segundo quadrimestre. Melhorias estruturais na policlínica, implantação do prontuário eletrônico, do painel eletrônico para chamada dos pacientes, aquisição de um novo e moderno aparelho de ultrassom, que a gente também colocou lá, que possibilita uma melhor qualidade de diagnóstico por imagem. Reabertura do ambulatório de oftalmologista, com novos dois profissionais. Ampliação do quadro de especialistas. Ah lá, o BSF, pode passar, por favor. O BSF do Portal dos IPs, pessoal, o jeito que já está lá, já está na fase de finalização. A reforma do barracão também, para a gente dar um atendimento lá. Foi feita toda a reestruturação da unidade, sim. Pode passar. A nova sede do CAPS AD3, que nós inauguramos nesse segundo quadrimestre. Aliás, parte alta. A reforma da UBSF do bairro Miranda, que até dia 30 de novembro... Não. É até dia 30 de novembro nós estaremos inaugurando também e devolvendo essa obra para a nossa população. A UBSF do bairro Maria Eugênia está bem adiantada também. É, em breve nós estaremos entregando também, a previsão dela também agora em novembro, a entrega para a nossa população.
Essa, antes de passar, essa unidade básica de saúde, eu estava até comentando com a Fernanda. Quando você direciona sua emenda com objetivo, você vai conseguir contribuir. Essa obra aí, para quem está nos vendo no YouTube, tem R$50 mil de emenda impositiva minha, que para uma sala, que sala? Eu fiquei assim, Soraya, de boca aberta, que eu fui lá fazer um vídeo lá. Uma sala muito moderna para a gente comunitária, eu falo que, às vezes, a crítica ela vai vir quando tem alguma coisa errada. Igual, como diz, a gente está ali para somar e fazer a diferença. Mas, pós-reforma dessa unidade, que já merecia muito tempo, e acho que antes do governo Renato não se preocuparam muito com essa reforma, hoje, as agências comunitárias, parece que até, se eu não me engano, vai ter uma sala, aquela sala que era da agente comunitária, vai virar uma sala de consulta odontológica, né?
Sim.
E, assim, vai ser... É uma coisa muito moderna para que as agentes comunitárias tenham uma comodidade. Igual eu falo, não é só crítica, secretários, subsecretários, mas também um acerto. A gente fiscaliza a unidade, mas aquela unidade que merece um atendimento e um olho clínico, nós colocamos emenda nossa.
E aí, lembrando, né, que essa emenda nos auxiliou muito na construção e que essa reforma, ela... que a gente fez lá, ela orçada em mais de R$500 mil, né? Então, a gente está fazendo todas as adequações. A unidade ela não tinha acessibilidade, então, ela está ficando totalmente acessível para os nossos pacientes. Tinha várias salas que eram em tamanho inadequado, de acordo com o que é exigido pela vigilância sanitária. Então, a gente fez todas as adequações e o governo está, o prefeito Renato Carvalho, ele está com recurso próprio do município, bancando, né, a complementação do valor dessa obra. Aqui a gente tem um apoio, Centro de Apoio do Controle de Zoonoses, que era também um local que estava caindo, que estava totalmente em condições insalubres, que a gente fez total reestruturação, troca de piso, troca de telhado, pinturas, adequação, construção de banheiro masculino e feminino, unidade com acessibilidade, né, para a nossa população. Na policlínica, lá, a gente adquiriu esse aparelho de ultrassonografia moderno, para dar imagens de qualidade para a nossa população. Adquirimos também o consultório odontológico, a cadeira odontológica e todos os equipamentos necessários para a gente dar o atendimento para os nossos pacientes. O painel eletrônico na policlínica, né? A organização das salas, nós estamos com a pintura. Em breve, nós estaremos entregando lá a reforma e a total reforma do auditório. Não sei se vocês conhecem o auditório lá, que estava interditado há anos por infiltrações, por problemas. Então, a gente pediu para retirar todo aquele carpete, vai colocar um piso lá e vai entregar em breve para a nossa população também mais um espaço físico de reuniões. Né, um espaço para que as pessoas possam, não só nós da Secretaria de Saúde, mas como de todas as outras secretarias e da comunidade, utilizar aquele auditório e aquele espaço físico para ser sede de alguns eventos ali na policlínica. É isso, pessoal. Agora eu vou passar para a nossa Fernanda para poder mostrar para vocês, né, as receitas, as transferências que foram executadas.
Bom dia a todos. Agora a gente vai falar da parte financeira, né? E não deixa de citar a parte orçamentária, né, Luciana? E quando a Soraya comentou aqui da contrapartida sobre as emendas impositivas, eu venho ressaltar que todas as emendas impositivas dessa parte de reforma, elas ficaram bem além do que a emenda propôs, né? E mesmo assim a gente não teve nenhum impedimento, né? A gente fez a contrapartida muitas das vezes maior do que a própria emenda, né? E a gente vem seguindo. Quanto à receita, pode colocar aí, pode passar para frente, por favor. Tá, não? Quanto às receitas, nossos recursos arrecadados até o segundo quadrimestre de 2022 foi de R$249.085.000 e tivemos a transferência governamental estadual e da União de 81% do total arrecadado. Nós recebemos um montante de R$144.627.000 do Estado, R$57.125.000 da União, né? E R$47.000 referente a impostos. Falando agora do FNS, né, nosso Fundo Nacional de Saúde, lembrando que a Secretaria de Saúde, ela é dividida em duas unidades orçamentárias. A unidade 11, que é o que a gente fala de recursos próprios, a gente costuma falar dos 15%, né, que são obrigatórios. E o fundo municipal, que são os recursos oriundos do Estado e do governo federal. E nós recebemos da União, até o segundo quadrimestre, R$29.490.704, sendo, em sua maior parte, no bloco da média e alta complexidade, 20 milhões. E recebemos do Estado R$12.802.000. 70% do recurso, então, do nosso fundo foi destinado pela União através das portarias e das emendas e do Estado, 30%. Quanto ao índice de aplicação de recursos na saúde, nós utilizamos 98% com despesas correntes ou de custeio e 2% com recursos de capital.
Nadinha, qual que é a verba? Até se você não tiver uma, mais ou menos uma noção, se a senhora tiver, me responde. Qual que é a verba anual que a prefeitura, que a saúde tem para poder custear estudo? No total, um ano de recurso. Okay?
A gente está com 56 milhões no fundo e 72 milhões na Secretaria de Saúde. Mas a gente vai ter um aumento bem considerável para o próximo ano.
Deus abençoe.
já foi passado, né, com a questão da LOA. Aí o pessoal do planejamento já nos informou que tem um grande aumento aí, né? Pode passar, por favor, lá para a despesa por subfunção. Aqui tem o quadro detalhado da despesa por subfunção. Administração geral, nosso gasto mediano aí, né, de 23 milhões. Alimentação e nutrição, 48 mil. Aqui é onde a gente adquire as fórmulas nutricionais. Assistência hospitalar e ambulatorial, de 47 milhões, né? Atenção básica, 26 milhões. Suporte profilático e terapeuta, 2.318.000. Vigilância epidemiológica, 6.436.000. E vigilância sanitária, 4 milhões. A gente vê que 45% foi aplicado em assistência hospitalar e ambulatorial, 25% na atenção básica, 22% na administração geral. E foi solicitado pelo vereador na nossa última apresentação quanto se gastava na Secretaria de Saúde com aluguel. Então, até 31 de agosto, a gente gastou 916 mil com pagamento de aluguel, uma média de R$ 114.579,95 mês.
Você sabe que meu sonho de consumo, Fernandinha, futuramente, e eu espero que o prefeito dê sequência no trabalho dele, que nós não tenhamos assim, essa despesa com aluguéis que possa ser construído. Uma cidade administrativa em que todas as secretarias têm a sua secretaria que não paga mais aluguel, que lá na frente esse dinheiro possa ser, como diz, tem um mega investimento, ainda mais na melhoria da saúde, né?
Agora a gente vai falar sobre as despesas por projeto atividade na atenção básica. Na atenção básica, a gente tem um gasto maior, né, quase que predominante, com folha de pagamento. Na atenção básica, nosso gasto maior é com profissionais, né? 81% dos recursos da atenção básica é dentro da folha de pagamento. E 9% com material de consumo. Média e alta complexidade, 54% com serviços de pessoa jurídica. Ao contrário da atenção básica, a gente já vê que a média e alta complexidade, o gasto maior é com serviço de PJ. E 27% foram gastos com contribuições. A gente vê uma mudança aqui em relação à contratação de pessoa jurídica e contribuições, devido à contratualização que foi feita com a Santa Casa. Antes, o nosso pagamento era feito através de convênios, né? Existiam vários convênios, então esse pagamento entrava como contribuição. E hoje, após a contratualização, esse pagamento é feito através de serviço de pessoa jurídica.
Logo com o WhatsApp ali, que tem a apresentação. Acho que vai ser melhor. Deu alguma...
Por favor. Vamos ver se dá certo de colocar, projetar nossas planilhas ali, porque tem um gráfico que eu acho interessante que todos possam ver. Recursos próprios, 15%, no recursos próprios, o que a gente fala de 15%, né, que a gente sabe que já atingimos lá em 25%, 26%, 49% dos recursos próprios foram destinados à folha de pagamento e 23% com gasto de pessoa jurídica. Eu vou falando e depois, se a gente conseguir projetar, a gente só passa as figuras, tudo bem? A vigilância em saúde, 88% foram destinados a vencimentos e vantagens fixas. A gente viu um aumento percentual grande aí dentro da vigilância, porque houve o aumento, né, do salário dos agentes de endemia. 7% foram gastos com materiais de consumo e 4% com outros serviços de pessoa jurídica. Nesses 7% de materiais de consumo, a gente adquiriu EPIs para o pessoal das zoonoses. Nesses 88% relacionado à folha de pagamento, teve também um aumento decorrente das campanhas, né? Todo final de semana a gente tem campanha contra a pólio, teve as campanhas Covid, continua tendo, né? Então, raramente tem-se um final de semana dentro da Secretaria de Saúde sem uma campanha. Também é bom citar, dentro da vigilância em saúde, que quase não tem gasto com material de consumo. Por quê? A gente recebe vários insumos, seringa, agulha, do governo estadual. Então, o nosso foco nos gastos da vigilância é folha de pagamento mesmo. Assistência farmacêutica, 94% foram gastos com materiais de consumo. Aqui, esses materiais de consumo, quando a gente fala em elemento de despesa, são os medicamentos. 3% com equipamento e material permanente, que foi para a inauguração da nova farmácia, né? A gente teve que adquirir alguns materiais. E 2% com serviços de pessoa jurídica. Investimento na rede de serviços de saúde, que é a fonte 153, é um recurso que o governo federal nos manda. A gente utilizou R$1.645.432,29. 41% foram destinados a equipamento e material permanente e 59% com obras e instalações. Aqui está incluído o recurso que a gente finalizou, a obra do CAPS-AD, que ele foi um recurso oriundo de portaria dentro desta fonte. Não está dando certo? Recursos estaduais. Nós utilizamos R$8.755.125,36. Aí, que bom! 57% destinado à contribuição dentro desses recursos estaduais. Aí vale frisar a questão do Valora Minas, né? uma nova resolução que o Estado nos propôs, onde nos mandado um recurso alto, que hoje está sendo... que a gente está repassando para a Santa Casa, mas engloba um serviço grande de saúde. Então, 57% destinado a isso, 25% com serviço de pessoa jurídica e 9% em vencimentos e vantagens. Por que só 9%? Porque a maioria das resoluções, elas não permitem que sejam utilizadas para a folha de pagamento. Então, as resoluções e as portarias, elas são muito amarradas, né? E a gente tem que utilizar dentro daquele proposto. às vezes a gente tem muita dificuldade em fazer com que o coordenador ou até mesmo o cidadão entenda isso. Mas por que que estão usando tal recurso para um fim, sendo que a gente entende que precisa em outro? Porque a portaria, a resolução, ela é amarrada a um item, a um produto, a um bloco. Eu não posso pegar uma resolução da média e alta complexidade e usar nas unidades básicas de saúde. É que o vereador comentou, né? Ele conseguiu um carro, um veículo dentro da atenção básica, então eu não posso pegar esse veículo e colocar na porta da UPA. A gente vai ter que fazer um remanejamento dentro da nossa frota para conseguir o objetivo dele. Mas pegar esse veículo e colocar dentro da, desvinculando o objeto, a gente não pode, tá? E a gente tinha uma dificuldade muito grande em utilizar esses recursos. Quando a gente começou o nosso trabalho, até junto do Gustavo, controladoria, a gente tinha um recurso muito, muito grande parado, tanto de recurso estadual quanto federal. Recursos até mesmo do ano de 1999. Por quê? Porque, às vezes, por insegurança em gastar, às vezes, pela dificuldade em entender em qual bloco poderia ser inserido, né? E, graças a Deus, a gente tem utilizado quase que 96% desses recursos que estavam parados. Nós começamos com 64 contas bancárias dentro do FNS. Era difícil para a gente ter um controle grande dessas contas. Para cada portaria foi criando uma resolução, foi criando uma conta bancária e esse dinheiro ficou perdido. Então, a gente fez um estudo, entrou em contato com o Ministério da Saúde, pediu deliberação ao Conselho e, assim, a gente conseguiu gastando. Hoje, a gente tem 16 contas bancárias apenas e nosso objetivo para o próximo quadrimestre é que fiquem duas, né? Apenas a de custeio e a de investimento, para que a gente consiga ter um controle maior de cada recurso. E não perder muito tempo analisando de onde que veio, né? Cada recurso que for chegando, a gente conseguir utilizar ele no presente, né? Utilizando assim que esse recurso cai, já projetando, tendo uma eficiência maior. Transferência de convênio vinculado à saúde, fonte 170 e 177, nós tivemos R$ 225 mil. 80% destinado a serviço de pessoa jurídica, que se refere a um convênio com a Santa Casa, referente à cidade de Tupaciguara. A Santa Casa atende o município de Tupaciguara, mas esse recurso vem no Fundo Municipal de Saúde e a gente que repassa para a Santa Casa. Todo recurso oriundo das AIHs, de todo atendimento feito na Santa Casa, nos CAPs, ele chega no Fundo Nacional de Saúde, vem através do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então, não vai recurso nenhum direto para o prestador, tá? Às vezes, a gente escuta alguns assuntos assim, não é verdade. O recurso sai, a gestão fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. Esse recurso, mesmo que ele venha no QNES da entidade, quem faz a gestão é a Secretaria Municipal de Saúde. Pode passar, por favor. Restos a pagar. A gente vê um total pago de R$ 4.678.738,61. A gente vê que quase que zerou, né, o restos a pagar referente a 2021, ficando somente o resto a pagar não processado, que são os empenhos que a gente deixa pronto das obras, mas que vai liquidando conforme as medições. Total de despesa com investimento. Quando a gente fala aqui de investimento, porque a gente citou agora há pouco investimento na fonte 153, a gente citou os investimentos que veio do governo federal. Agora, aqui a gente está falando dos investimentos recurso próprio. A gente tem liquidado R$ 1.645.432,29. Pode passar, por favor. Quanto à folha de pagamento até o segundo quadrimestre, a gente tem liquidado R$ 39.696.201,71, empenhado R$ 45 milhões, liquidado R$ 39 milhões. Por quê? Porque a gente empenha, a gente faz um empenhamento automático, é feito lá na contabilidade geral, e depois desse empenhamento automático, a gente levanta o valor repassado mensal do governo federal e do governo estadual. Então, o governo federal manda um recurso para agente de endemia, agente comunitário, uma parte para ser paga a folha de pagamento da atenção básica, uma parte para pagar os profissionais da saúde mental, e a gente tem que fazer um ajuste manual nessa folha de pagamento para que a gente possa utilizar ao máximo esses recursos, né? Não deixando ficar nada parado. Aí nós vamos falar do recurso financeiro. A gente iniciou com R$ 14.409.000 em conta, a gente recebeu R$ 36.433.000, teve um rendimento ali de R$ 900.000 e nós utilizamos R$ 39.811.000. Tá vendo ali que a gente utilizou mais do que a gente recebeu? A gente utilizou, debitou 39 milhões e a gente recebeu 36 milhões. Por quê? Esses recursos que eu comentei, que estavam parados em conta, que a gente vem fazendo essa movimentação. Vamos voltar só naqueles gráficos, por favor, que a gente não conseguiu projetar, só que eu já termino, só para... Lá da atenção básica e da média e alta complexidade. Será que vai dar certo? Ele trava? Mas se não conseguir, eu já deixo aberto para algum que conseguiu. Aí, atenção básica. Eu entendo que por gráfico fica mais fácil o entendimento, né? A gente vê que quase todo o recurso da atenção básica, lá, a última coluna, vencimentos e vantagens fixas, né? Então, e a gente tem utilizado muito recurso da atenção básica para pagar a folha de pagamento, muito recurso do FNS e até mesmo do governo estadual. Você coloca o da média e alta, por favor. E lá na média e alta complexidade, que é onde a gente recebe mais recurso, né? A gente já vê a inversão, quase nada é pago com folha de pagamento. A gente vê lá que a coluna está quase que zerada. Por quê? Porque a média e alta complexidade, ela só permite o pagamento daquele profissional que realmente tem um contato direto com o profissional. Atenção básica, eu posso utilizar para pagar um auxiliar administrativo, o agente comunitário, o enfermeiro. Agora, a média e alta complexidade, eu já não posso utilizar para pagar um auxiliar administrativo, mas sim o especialista que tem um contato direto com o paciente. Então, no 54% é utilizado para serviço de pessoa jurídica, que é o caso da Santa Casa de Misericórdia, da unidade de pronto atendimento, os laboratórios, enfim, todos os serviços de pessoa jurídica. Então, assim, a parte financeira, ela foi projetada aí, peço desculpa porque aconteceu alguma falha ali, foi colocada no pendrive, mas alguma coisa aconteceu. E eu estou aberta a qualquer questionamento.
Eu abro os microfones e, Soraya, eu vou passar para a senhora finalizar na última, como a senhora é a detentora da pasta, vou abrir para os outros secretários e eu quero finalizar com a senhora, ok? Passa a palavra para... Quer falar também, senhor? Depois? Então, passa a palavra para a nossa secretária Carla, depois passa para a nossa secretária Cláudia e a gente finaliza aqui, pode ser? Está aberto aí, secretário.
Bom dia, cumprimentar todos aqui presentes, o vereador Claitinho Brazão, Soraya, né, secretária de Saúde, a Cláudia, superintendente da SAIA, Fernanda, lá da controladoria, né, o Gustavo, o Silvio, todos aqui presentes, todos os servidores, e assim, ressaltando a grande importância desse momento, né, quando a gente fala de saúde, a gente fala de qualidade de vida. Então, assim, quero parabenizar o vereador pelo excelente trabalho que realiza, né, exercendo na prática a sua função, né, e o excelente trabalho que realiza junto à saúde. Isso ficou claro aqui hoje, é um trabalho atuante, um trabalho assim, que vem somar junto a todos os secretários, e em especial o assunto que nós estamos falando hoje, a pauta é saúde. Então, é muito importante a gente ressaltar esse importante trabalho, onde a população só tem a ganhar. E parabéns, vereador. E parabéns a toda a Soraya e a toda a equipe da Secretaria de Saúde. Nós sabemos, toda a população sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando e das vitórias também que nós estamos alcançando. Então, assim, nós devemos também, a gente não deve esquecer das dificuldades, mas nós não podemos deixar de ressaltar o grande trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Saúde. A Soraya trabalha, a gente é testemunha disso, o quanto ela trabalha, a gente até brinca, né? São 24 horas, quando dorme a gente sonha, né, Soraya? Eu tenho certeza que a Soraya, quando dorme, sonha ali, os sonhos que ela deixou muito claro ali, que é uma saúde 100% de qualidade para o nosso município. Nós sabemos que ainda temos muitos obstáculos a serem superados, mas também tem muito trabalho sendo realizado e muita vitória, quando, como nós pudemos testemunhar nessa apresentação aqui, muita vitória que precisa ser comemorada por cada um de nós, pela população, porque assim, são muitas entregas. Em cada uma dessas entregas, em várias áreas da saúde, a gente vê assim, várias áreas, nós vimos aí a questão do canil municipal, a questão das inaugurações, das UBS, as inaugurações que serão realizadas e aquelas que nós já tivemos. Então, nós precisamos, sim, ressaltar o que já foi feito e o que está sendo feito em prol de uma saúde de qualidade. Então, assim, parabéns e parabéns a todos que trabalham em prol desse mesmo objetivo, que é devolver e entregar um serviço de qualidade para o nosso cidadão.
Parabéns também, secretário, o trabalho que a senhora vem fazendo de excelência aí, junto com seu subsecretário e todos os funcionários da sua pasta também. E a gente sabe que cada secretário, subsecretário, tem dado seu melhor. Muito obrigado pelo elogio. E a gente tem toda uma afinidade com a senhora e com todos os funcionários da parte da saúde, que a gente é acostumado. Nós estamos 2 anos fazendo essa audiência pública. Eu não sei se votar na pasta do ano que vem, mas não vou desistir de ajudar a melhorar a saúde. Mas, se eu tiver a oportunidade da sequência, nós vamos dar sempre o nosso melhor. Passa a palavra à nossa secretária Cláudia, quer dar uma palavrinha também.
Bom dia a todos. Bom dia, Claitinho. Eu queria parabenizar a Soraya, né, a Fernandinha, companheira de longa data, né, e dizer assim, que eu tenho um carinho muito grande pela saúde. Né? Eu tive uma passagem muito rápida pela saúde na parte do TFD, onde que é um dos principais gargalos, né, da saúde. A população, às vezes, não entende, não compreende como que direcionadas as consultas, né? Araguari, na minha época, tinha 23 consultas para ortopedia, mas entravam todas as consultas, os atendimentos do pronto-socorro. Né? Outros gargalos também é a questão da medicação especial, né? A maioria é de medicamentos psiquiátricos, né? E a questão do lítio, que tinha aquela dosagem que é a medicação especial que o Estado encaminha para o município. Então, um dos gargalos também eram esses, porque o Estado não repassava a medicação e o paciente ele necessita. A cobrança sempre foi muito árdua. Né? Então, eu queria parabenizar a Soraya, porque o TFD, embora seja duro, né, mas foi uma das partes assim, que eu mais gostei de trabalhar, por a questão da humanização. Né, e eu queria dar parabéns à saúde inteira. Obrigada.
Passando a palavra à nossa secretária, e aí, fazendo as considerações finais. Quer falar, Gustavo, depois? Depois da Soraya, quer falar também? Então vamos passar para vocês, eu faço questão de finalizar com ela. Fique à vontade.
Tá, é rapidinho. Bom dia a todos. Queria parabenizar, né? Tiveram bastante parabenizações aí, mais uma. E né, eu agradeço muito fazer parte da equipe toda aí, de vocês, né, desse governo. Queria enfatizar duas coisas, né, que tem mais ligações aí com... Tem uma ligação forte aí com a área contábil, né, geral, que é a questão, né, de utilizar aí mais recursos que vêm do SUS, né, e você dá um respiro aí para o recurso próprio. Então, quer dizer, é isso que a Soraya fez juntamente aí com a Fernanda. Então, quer dizer, a partir do momento que você utiliza mais recursos do SUS e utiliza menos do recurso próprio, né, sobra dinheiro para fazer mais investimento, que é o que o município tem feito, né, e também para aplicação de outras áreas de custeio que antes estavam defasadas. Tá? E enfatizar a questão dos veículos também. Né? Conseguiu reduzir 50% do gasto dos combustíveis, né, com todos os veículos rodando. Então, é uma busca, né, do governo Renato em estar fazendo essa questão da economia em todas as áreas, né? Tá? Então, eu gostaria de enfatizar essas duas áreas e dar parabéns mais uma vez aí pela apresentação. Tá?
Olá, Fernanda.
Bom dia a todos, né? Eu queria parabenizar, né, o senhor pelo trabalho efetuado. A gente tem visto a eficiência, né? Parabenizar a Soraya, né, pelo excelente trabalho, a Fernanda, né, e a gestão como um todo, né, porque como a gente viu agora em último caso, que a gestão financeira, os números não mentem, né, a gente viu a aplicação do recurso de forma otimizada e é o que a população está recebendo, né, é o serviço de qualidade, tá? Só e um abraço a todos aí. Obrigada.
Obrigado. Quer falar, Fernanda? Então tá bom, então passo a palavra à nossa secretária de saúde e aí eu faço as considerações finais e finalizo. Só queria pedir, Soraya, que a gente pudesse fazer aquela foto tradicional que a gente sempre faz, que eu faço questão de terça-feira, a gente, como diz, a gente tem essa brecha no TV Câmara, que sempre quando você vai pautar, você coloca as fotos e ela vai passando e você vai explanando o que houve, tá bom? Passo para a senhora para fazer suas considerações finais.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos os que estiveram aqui presentes nessa prestação de conta, nos acompanhando, o pessoal de casa que também esteve nos acompanhando, o seu trabalho, vereador, né, que traz essa oportunidade para que a gente mostre o que realmente está sendo feito por essa gestão. Eu sempre falo uma coisa, se a saúde está progredindo, se a saúde está conseguindo, né, vencer desafios, é porque o trabalho que a gente tem feito, o trabalho que o nosso prefeito faz, é um trabalho em equipe. É um trabalho que todos os secretários, todas as partes técnicas do município, né, dão as mãos e junto resolve problemas. Né, o Gustavo falou ali, mas quando a gente assumiu, quando eu assumi como secretária, né, quando a Fernanda assumiu lá o cargo de contadora do Fundo Municipal de Saúde, a gente teve, né, a gente chamou, conversou e graças ao apoio dele, né, ao apoio da controladoria que o Fernando está aqui representando hoje, a gente consegue avançar, né, e vencer esses desafios e trazer uma nova cara, um novo modelo de gestão para a melhoria de aplicação desses recursos financeiros, né? E sempre executando trabalhos na área da saúde com a participação de todas as outras secretarias, né? Com a Secretaria de Serviços do Desenvolvimento Urbano, para que a gente, infraestrutura, para que a gente consiga, junto com parcerias, fazer grandes movimentos que dê resultado para a nossa população, né? Que dê uma qualidade de vida boa. A SAI sempre nos auxiliando e prestigiando em todos os eventos, em todos os problemas que a gente tem dentro, estruturais dentro das unidades de saúde, né, contribuindo também. Então, assim, esse governo é um governo que todos dão as mãos e que juntos a gente consegue caminhar e consegue resolver, né, e trazer soluções para os nossos desafios que a gente tem aí diariamente. E agradeço também muito ao senhor e a toda essa casa, né, que sempre que a gente coloca algum projeto aqui e que a gente precisa, né, da anuência de vocês, vocês estão sempre abertos e propensos a colocar em votação e dar uma agilidade no processo para que a gente consiga entregar também para a nossa população esse serviço tão esperado e de qualidade que ela merece. Obrigada.
Soraya, muitas vezes, é porque às vezes vocês não sabem, quando é um projeto importante na saúde ou para o servidor público, vou te explicar como é que funciona aqui. Seu projeto, às vezes, ele pode demorar a entrar aqui. Mas quando a gente entende e tem sensibilidade em saber que o projeto é muito importante, ele pode demorar semanas para entrar. Mas cada vereador, principalmente eu que trabalho na parte de saúde, a gente entra com um projeto chamado dispensa de intertício. Às vezes o projeto não iria entrar, a gente pede a assinatura dos companheiros e o projeto, se ele for lido, ele entra na pauta mais rápido. Então, é assim, eu quero destacar o trabalho da Câmara Municipal também e quero justificar a ausência do vereador Tiãozinho do sindicato, que é o vice-presidente da Comissão de Saúde, que está lá com o prefeito Renato Carvalho na praça, porque ele conseguiu recurso com o ex-ministro Marcelo Alves. E a vereadora Ana Luz, que já tinha um compromisso particular, até ela queria que marcasse na quinta-feira, eu falei, até expliquei, falei, vereadora, já foi endereçado o ofício à secretária, eu não vou alterar, a não ser que eu já tive sensibilidade, a senhora sabe, que de vezes que não estava pronto ainda a questão do balanço, eu tive a sensibilidade. Poxa, vamos alterar. Para mim, não vejo dificuldade nenhuma. Mas a vereadora justificou a ausência dela. Todos os vereadores foram convidados e todos, eu creio que têm a sua importância, né, e os seus compromissos. Então, eu justifico muito a questão da presença da Comissão de Saúde, que na passada estavam os vereadores aqui, né? Mas eu digo que a prefeitura, ela caminha bem quando ela está de mãos dadas com a Câmara Municipal. E eu tenho visto o destaque que o prefeito Renato Carvalho tem dado à Câmara Municipal. Eu passei na suplência na gestão passada e eu fui... oposição, até mais uma oposição ferrenha do prefeito Marcos Coelho Carvalho, que é meu amigo particular, mas a gente não deve misturar a prefeitura com a amizade. E o que, que acontece? Quando o governo vai bem, a Câmara vai bem também. Só não entenderam isso, que você pode ser base, você pode ser oposição, com respeito, que os funcionários, secretários, subsecretários, prefeito, vice-prefeito, tem que ter, mas se os dois caminharem de mão dadas, com o governo está bem, a Câmara está bem também. Por quê? Porque a Câmara também está fazendo parte do corpo prefeitura. Então, sim, só para finalizar, primeiramente agradecer a Deus, agradecer aos senhores, senhoras que esteve aqui. Você vê, mesmo não sendo da pasta, Carlos, não, fiquei muito feliz em ver a senhora, ver a Cláudia, ver o Silvio, ver a Luciana, que se interessaram em participar da audiência pública da saúde, né? Então, sem saúde, nós não caminhamos aí na Câmara e nas secretarias, né? Então, muito obrigado, fico feliz. Sem mais um momento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado essa audiência pública. E gostaria que nós fizemos ficássemos aqui na frente, que a gente possa fazer a foto oficial da audiência pública da Comissão de Saúde.